Doutor Gustavo, a gente vai, inclusive, tratar desse tema que a gente abordou rapidamente aqui sobre impeachment. A gente deve voltar a conversar com ele ao longo da semana, até para a gente ter uma noção um pouco mais clara por onde as coisas vão caminhar e a gente tem uma solidez maior para falar a respeito do tema aqui com vocês. Mas hoje a gente vai falar de um tema que tem a ver também com o governo, que é a substituição de Marco Aurélio Melo no Supremo Tribunal Federal. Não é isso, doutor Gustavo? Estamos aí, parece, se não me engano, ele deixa o Supremo em julho, não é isso?
É, eu acho que é o último período. Eu não sei se em julho ou se no final do ano. Eu sei que o ministro Marco Aurélio está no fim do mandato dele como presidente, como ministro Supremo do Tribunal Federal. E cabe ao presidente da República, como a Constituição estabelece, nomear o ministro do Supremo Tribunal Federal. Evidentemente que esse ministro, esse candidato, né, ou esse nomeado, vai ser sabatinado pelo Senado Federal, deve preencher os requisitos objetivos, isso aí independe de quem vai nomear ou de quem vai ser nomeado. Aquele nomeado tem que ser brasileiro, maior de 35 anos, com notório saber jurídico e moral ilibada. E esse notório saber jurídico é de compreensão subjetiva, que nós já tivemos um médico, né, ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Barata Ribeiro, isso nos idos de 1920, né, da década de 20, e também a moral ilibada, que moral é um conceito elástico, né, Cacá? Essa história de moral ilibada, no Brasil, a gente sabe o que acontece. A gente pode ter gente aí, até agora, bem da verdade, nós não tivemos no Tribunal Supremo do Tribunal Federal ninguém que, no momento em que estivesse entrando, tivesse sendo questionado do ponto de vista moral. Nós não tivemos isso. Se era ligado a A, se era ligado a B, se tinha uma condução ideológica vinculada ao tal ou qual ideologia, isso é uma outra história. Mas nós não tivemos ninguém que fosse nomeado para o Supremo Tribunal Federal que, imediatamente, quando da sua nomeação, estivesse com algum problema de natureza ética ou problema de natureza moral tão grande a ponto de despertar discussão. Então, vamos aguardar quem que vai ser nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro.
Agora, doutor Gustavo, existe aí uma definição, uma determinação estabelecida pelo próprio presidente para si mesmo, que é o seguinte: ele vai nomear aquilo que ele mesmo definiu como uma pessoa extremamente evangélica. Como é que o senhor vê esse fato, o fato de o presidente escolher esse perfil terrivelmente evangélico? Eu estava aqui tentando lembrar a expressão. Como é que o senhor vê o fato de ele definir esse perfil de ser uma pessoa que vai ter, obviamente, os seus conhecimentos jurídicos, né? Falam-se em três nomes, ministro, atual ministro da Justiça, etc., mas que tenha como princípio o fato de ser evangélico? Isso é algo incomum, não é?
Veja, Cacá, no momento em que alguém é terrivelmente alguma coisa, né, terrivelmente evangélico, terrivelmente ateu, terrivelmente qualquer coisa que seja, né, que tem uma convicção tão radical a ponto de ser conhecido como terrivelmente aquilo ali, a gente já imediatamente forma a ideia de que não há isenção dessa pessoa para julgar situações ou processos nas quais possa preponderar os seus valores terrivelmente alguma coisa. Então, por exemplo, o dia que nós estivermos discutindo uma questão muito séria, uma questão muito técnica, uma questão juridicamente muito relevante, como é o caso do aborto, concordemos ou não com o aborto, pelas razões ideológicas, pelas razões sociais, pelas razões médicas, enfim, pelo nosso posicionamento pessoal, nosso posicionamento social, religioso, etc. e tal, mas é um tema que precisa ser julgado conforme um padrão equilibrado de valores. Então, quando você coloca alguém terrivelmente alguma coisa para julgar alguma coisa que precisa ser julgada, né, sobre o parâmetro, né, sobre o tapete do equilíbrio, a gente não vai ter o equilíbrio. Então, esse é o problema de você colocar em uma função dessa, uma função de nomeada, que eu volto a dizer, é de nomeada do presidente da República, a Constituição que diz assim, alguém que já de antemão é terrivelmente vinculado com um determinado valor. Esse é o problema.
Tá certo, okay, então, doutor Gustavo. Obrigada pela participação do senhor, viu?
Tá joia, Letícia. Cacá, tamo junto.
Um abraço.
Boa semana para toda a família Bandinista.
A Letícia tá rindo aqui, ela não quer falar de futebol, não.
Ah, bom. Eu imaginei. Mas tá indo bem, tá indo bem. Eu acho que vai sair. Luxemburgo vai fazer um trabalho bom no Vasco.
Ah, doutor Gustavo, já que a gente falou rapidamente aqui no futebol, tem uma notícia que acabou de chegar. O Cruzeiro e o Filipão chegaram a um acordo e encerraram o contrato do técnico com o clube, porque
Flamengo
o clube já não tem mais nada.
Hein? Flamengo vai puxar, hein?
Olha, risco. Uma tristeza pro Cruzeiro, né? Os maiores times desse Brasil.
Pois é.
Né? Definitivamente, vamos bater em mim. Mas o maior time de Minas Gerais, disparadamente, nessas condições, né, Cacau?
Pois é. Doutor Gustavo.
Mas agora existe esse risco de o Filipão ir lá pro Flamengo.
Eu acho difícil, Cacau.
Também acho.
Muito embora o Flamengo precise de um técnico que coloque ordem na casa. Assim foi Joaquim Jesus, assim foi Cláudio Coutinho, assim era o Carpegiani naquela época, o próprio Andrade em 2009. Tinha boa relação com o jogador? Tinha, mas era um técnico de pulso. Não era parça, não era amigão, não era brother. E o Flamengo precisa disso. Não é o caso de Filipão. O Filipão não acredito que vá pro Flamengo, mas é um perfil.
Um salve do Kaiser pro senhor, tá bom?
Um grande abraço.
Até mais.